no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Olá, boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 1º de dezembro de 2022, Dia Mundial de Luta contra a AIDS.
O Brasil tem redução no número de mortes causadas pela doença nos últimos 10 anos.
E Ministério da Saúde lança campanha para estimular medidas de prevenção. Luciana Colares de Holanda.
Estima-se que cerca de 120 mil pessoas vivam com o vírus HIV e não sabem.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Economia brasileira tem crescimento entre julho e setembro.
É o quinto trimestre seguido de resultado positivo.
Mais segurança e qualidade no momento do consumidor ter acesso a produtos.
Vamos falar sobre o trabalho do Inmetro em uma entrevista com o presidente do Instituto, Marcos Heleno Gerson.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Eletrodomésticos, brinquedos, veículos.
Uma infinidade de produtos conta com o selo do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
E o Instituto tem trabalhado para oferecer cada vez mais segurança e qualidade, fortalecendo o modelo regulatório e a política de infraestrutura e qualidade.
Mudanças para beneficiar o consumidor.
E vamos falar sobre elas com o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, presidente.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui com vocês.
Presidente, todo mundo sabe a importância de um produto que foi certificado pelo Inmetro. Qual que é o papel primordial do Instituto?
O papel nessa parte de certificação é principalmente supervisionar isso. Quem certifica os produtos são empresas que foram constituídas para isso, empresas privadas, só que o Inmetro faz a supervisão, faz o acompanhamento para que elas estejam fazendo corretamente. E mais do que isso, ele estabelece regulamentos de segurança de produtos em várias áreas.
Presidente, o Inmetro está participando de uma campanha global de segurança em primeiro lugar, que é promovida pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Qual que é o objetivo dessa campanha e como é que ela vai ser feita aqui no Brasil?
É uma campanha que visa esclarecer o público das questões de segurança e coordenar as atividades no mundo inteiro, né? Porque os mercados estão cada vez mais conectados, nós estamos falando de mercados globais. Então as empresas brasileiras, por exemplo, elas vendem não só no mercado brasileiro, mas no mercado europeu, no mercado japonês, de outros países, etc. E vice-versa, empresas de fora vendem aqui. Então equalizar essas regras, trocar informações, é um ponto fundamental para que nós tenhamos um comércio mais aberto e mais conectado.
Garantir a qualidade.
Principalmente, garantindo a qualidade que vai chegar nos consumidores, não só de questões de segurança, mas de desempenho também. Afinal, ninguém compra um relógio para durar 2 meses, né? Você quer que ele dure alguns anos.
Agora, presidente, o Instituto vem trabalhando por uma política de infraestrutura de qualidade. Vamos explicar para os nossos ouvintes o que é que significa isso?
Olha, qualidade é um conceito que as pessoas mais ou menos entendem, né? Qualidade é aquele produto atender uma expectativa que eu tenho. É o relógio não quebrar com 2 meses, marcar as horas corretamente, eu não tomar choque num produto. Só que para uma empresa poder investir na qualidade, ter um produto que entregue tudo isso, ela precisa de uma infraestrutura debaixo disso. Ela precisa medir, ela precisa ver se o produto dela atinge aqueles objetivos, precisa ter uma norma que regulamente isso, ela precisa testar o produto dela, precisa avaliar a conformidade, tudo isso vai se traduzir naquele selo de conformidade que a gente se acostumou, aquele selo do Inmetro, que diz, olha, esse produto foi desenvolvido, foi medido e foi testado, então você pode confiar nele.
Agora, para isso é preciso um engajamento de diversos setores? Como é que funciona isso?
Exatamente. O Inmetro é a espinha dorsal desse sistema. Mas ele entra desde o Inmetro com a sua parte de metrologia, entra as próprias agências regulatórias que estabelecem regulamentos nas mais diversas áreas, entra a parte de normalização com a ABNT, as certificadoras que são privadas, os laboratórios de teste. Nós temos mais de 2 mil laboratórios no Brasil acreditados pelo Inmetro. São laboratórios dentro de universidades, dentro da rede do Senai, de empresas privadas que testam esses produtos. Então é todo um ecossistema que envolve tanto o setor privado quanto o setor público, em interação para garantir a segurança e o desempenho para o consumidor.
Certo, presidente. O Inmetro também tem incentivado essa melhoria de qualidade de uma forma mais abrangente e já discutiu o assunto até com os países aí do Mercosul. É possível que esses países aí adotem políticas unificadas, normas parecidas?
O Mercosul tem todo um programa de até de convergência regulatória para que todos esses, para que os países no mais na maior possibilidade, né, de ter regras integradas, já que os produtos vão circular entre uns e outros. É um objetivo do Mercosul. Então, nós trabalhamos em grupo técnico dentro do Mercosul para harmonizar essas regras, procurar, no máximo possível, ter regras parecidas para que facilite o fluxo de comércio entre os países.
O que, que o senhor diria que são os principais desafios, assim, quando é necessário fazer essa equalização de regra entre países diferentes?
É um histórico que cada país tem, como a forma que eu trato o meu comércio, né? Então, por exemplo, hoje o Brasil está com uma agenda muito de liberdade econômica, né? Então, nós temos uma lei aprovada pelo Congresso, por ampla maioria, que promove maior confiança nas empresas e etc. Então, muitas às vezes, os países não estão no mesmo compasso e precisa de alguma forma, harmonizar isso. E aí, encontra alguns entraves de negociação. Isso é normal em qualquer organismo multilateral. Isso acontece na União Europeia, acontece na ALCA e acontece também no Mercosul. Mas, desenvolvendo uma agenda de conversas e convergência, buscando conciliar o interesse, a gente acaba conseguindo um ponto comum.
O Inmetro tem procurado avançar ao mesmo tempo que novos produtos vão sendo desenvolvidos, né? Por conta aí dessa tecnologia, dessa inovação. Os carros elétricos, por exemplo, a intenção do Inmetro é criar laboratórios específicos? O senhor pode dar mais alguns exemplos para a gente?
Olha, além de ter laboratórios que dê a rastreabilidade metrológica, né, para você fazer as medidas, né, nessa tecnologia, principalmente nas baterias, que a bateria é o coração do carro elétrico, né? Talvez o item mais importante desse veículo é o maior diferencial que tem em relação aos outros veículos. Então, além de você ter a rastreabilidade, ou seja, ter aquele laboratório Inmetro que sirva para garantir a medida, você precisa de laboratórios de testes. E esses laboratórios de testes são, em geral, laboratórios privados. Então, nós já temos uma primeira cooperação com o Inmetro, junto com a PUC do Rio Grande do Sul, e uma certificadora na Coreia do Sul, a KTL, que tem a certificadora da Coreia do Sul e mais uma empresa pública da Coreia do Sul, que é a KTL. Estamos recebendo tecnologia num processo de disponibilização de tecnologia e o Inmetro está trabalhando no regulamento que possa acreditar esses laboratórios para testar e que, com isso, poder desenvolver tecnologias no Brasil de baterias elétricas.
Pois é, aí, ainda dentro desse tema, né, da tecnologia que avança muito rápido, como é que o Inmetro trabalha para conseguir acompanhar com a regulação esse avanço tecnológico assim, muito acelerado?
Olha, Mari, isso é um desafio no mundo inteiro, tá? Porque nós estamos vivendo a era da indústria 4.0. Significa que as novas tecnologias surgem muito rápido, de forma muito disruptiva e com bastante inovação. Então, nós temos contato com os órgãos reguladores no mundo todo, todos estão enfrentando essa dificuldade. E um consenso é que a grande saída disso é trabalhar junto com o setor privado, junto com o setor regulado. Mudar um pouco o mindset de você ter um órgão público estabelecendo regras e depois a indústria se vira para acompanhar. Não dá para ser assim. Tem que trabalhar próximo, para trabalhar dentro do possível e, principalmente, fazer regulamentos que não sejam tão amarrados. Porque se você faz um regulamento que tem 1.000 requisitos praticamente definindo um produto, você inibe o mercado de inovar. Pois se eu fizer diferente, eu não vou conseguir certificar meu produto, eu vou cair num limbo e não vou conseguir comercializar. Então, a empresa acaba não desenvolvendo isso. Mas se você combina alguns requisitos essenciais, aquele que tem que ter, e não se prende tanto nos detalhes, aí você dá a possibilidade que ela inove com materiais mais modernos, tecnologia mais moderna, até trazendo mais segurança para o consumidor e, com isso, promovendo a inovação dentro do país.
Presidente, quanto tempo se leva para regular assim, tipo um novo produto e qual é a meta para isso, para se avançar?
Esse é o grande desafio, porque quando você trabalhava na cultura, né, que a gente tinha antes, você levava alguns anos para fazer um novo regulamento. Não tem mais esse tempo, né? A tecnologia vem muito rápida e rapidamente ela é superada por outra. Então nós temos agora que o desafio é fazer regulamentos, por isso que ele tem que ser até mais enxutos e mais rápidos, que a gente possa, em questão de alguns meses, um ano, ter um regulamento novo quando necessário. E utilizar principalmente análise de risco, né? Onde é que tem mais risco, a gente tem que focar. Onde não tem, talvez seja o caso agora de confiar mais nas empresas, dividir as responsabilidades e dar possibilidade para elas desenvolverem novas formas de testar e validar esses produtos.
Uma última pergunta, presidente. Para avançar nessa questão toda, foi criado o Comitê de Governança de Transição do Modelo Regulatório do Inmetro, um nome cumprido. Como é que vai ser o trabalho desse comitê? Explica para as pessoas como isso funciona na vida delas.
Olha, essa é uma experiência bem interessante e mostra muito como o Inmetro está aberto para trabalhar com o setor privado. Porque o que acontece agora, você tem um modelo regulatório do Inmetro que estabelece essas regras, forma mais flexíveis, regulamentos mais dinâmicos e etc. E você tem que pegar todo um estoque de regulamentos e modernizar de acordo com o modelo. Então foi montado esse comitê de governança, parte setor público e parte setor privado, para dividir as responsabilidades e acompanhar, definindo regras e verificando como se dá na prática, toda essa transição desses regulamentos antigos para uma modernização, trabalhando junto o setor público com o setor privado.
Certo, nós conversamos com o presidente do Inmetro, Marcos Heleno Gerson. Obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
E obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar com nossos ouvintes.
Hoje é Dia Mundial de Luta contra a AIDS.
E o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para estimular medidas preventivas contra a doença, as chamadas profilaxias.
Além disso, divulgou dados sobre a doença no país, com queda no número de mortes por AIDS nos últimos 10 anos e um número menor de casos da doença em crianças menores de 5 anos de idade.
Pelo menos 960 mil pessoas vivem com HIV no Brasil. Só no ano passado foram detectados 40.800 casos de HIV e 35.200 casos de AIDS. Cerca de 727 mil pacientes estão em tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes por AIDS caiu e passou de 5,6 em 2011 para 4,2 óbitos por 100 mil habitantes em 2021, mesmo com o impacto da pandemia de Covid-19. A taxa de detecção em menores de 5 anos também caiu nos últimos 10 anos, passando de 3,4 para 1,2 casos a cada 100 mil crianças em 2021. Já a taxa de detecção de HIV em gestantes aumentou 35% no mesmo período. Estima-se que cerca de 120 mil pessoas vivam com o vírus HIV e não sabem. Este ano, a campanha de combate à AIDS tem como foco o protocolo das profilaxias pré- e pós-exposição ao HIV.
A gente combina!
Combina! PrEP pra antes, ou PEP, caso algo acontecer.
A gente combina!
Camisinha, seja ela masculina ou feminina.
A gente combina!
Combina também o teste ou autoteste, viu só?
Quanto mais combinado, melhor!
Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
O protocolo de profilaxia foi atualizado pelo Ministério da Saúde para todos os adultos e adolescentes com mais de 15 anos sob risco de infecção. Como explica Gerson Fernando Mendes Pereira, diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis.
A PrEP hoje não é mais só para populações específicas, mas é para quem precisa e a gente tem medicamento suficiente para bancar essa recomendação.
No mês que vem, deve começar a distribuição de um medicamento, o dolutegravir 5mg, para crianças vivendo com HIV/AIDS com mais de 4 semanas de vida. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o Brasil é reconhecido no mundo pelo Programa de Controle da AIDS, que oferece tratamento e acompanhamento de graça pelo SUS.
E os cuidados começam assim que é feito o diagnóstico da doença.
A AIDS é uma doença infecciosa transmitida pelo vírus HIV que ataca o sistema imunológico responsável por defender o organismo de doenças. Por isso, a importância de buscar uma testagem para conhecer o diagnóstico e iniciar o tratamento o quanto antes, como explica a infectologista do Hospital Universitário de Brasília, Luciana Medeiros.
Se a gente faz o tratamento, se a gente faz o diagnóstico precoce, o tratamento, a pessoa pode nunca desenvolver a AIDS.
O Instituto Vida Positiva, no Distrito Federal, atua há 17 7 anos para defender e garantir direitos socioassistenciais das pessoas que vivem com HIV. Atualmente, a organização acolhe 27 crianças e dá assistência a cerca de 300 famílias, como explica a fundadora da ONG, Vicky Tavares.
Temos a oportunidade de um emprego, de uma vida melhor lá fora, de ser respeitados pela sociedade.
Para controlar a doença, o Ministério da Saúde distribui preservativos e testes rápidos. Também oferece gratuitamente medicamentos e tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. Os testes estão disponíveis para toda a população nos postos de saúde. Reportagem Cleide Lopes.
A economia brasileira tem crescimento entre julho e setembro.
É o quinto trimestre seguido de resultado positivo.
E você ouve daqui a pouco os motivos para este aumento.
Segurança hídrica e prevenção de desastres naturais são pautas prioritárias do Grupo de Desenvolvimento Regional da Equipe de Transição.
E o programa de transferência de renda do governo, o atual Auxílio Brasil, deve ter mudanças.
O foco será a verificação das condicionalidades do programa.
É o que propõe o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Integrantes do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Regional apresentaram nesta quinta-feira alguns dos desafios para o setor. O principal, de acordo com o integrante da equipe, senador Randolfo Rodrigues, é a necessidade de ampliar e reorganizar o orçamento para atender necessidades imediatas da população, como obras de prevenção a desastres naturais e de segurança hídrica.
O objetivo de um Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme a Constituição da República, é combater as desigualdades regionais. É necessário ter uma reorientação sobre a destinação dos recursos de emendas parlamentares para o objetivo fim do Ministério.
O grupo vai sugerir a separação das pastas do Ministério das Cidades e do Ministério da Integração, que formam hoje o Ministério do Desenvolvimento Regional. E entende que a reorganização do orçamento de 2023 passa pela aprovação no Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição que retira do teto de gastos da União os recursos para o atual Auxílio Brasil. Se aprovada, a chamada PEC da Transição deve liberar cerca de 200 bilhões de reais do orçamento. A senadora Simone Tebet, integrante do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, afirmou que vai ser feito um novo desenho para o programa de transferência de renda, com foco na verificação de sua efetividade.
É uma questão que nós vamos nos debruçar, que é o CadÚnico, as condicionalidades, como é que elas estão sendo aplicadas. Não é só o alimento, R$600 para garantir minimamente a sobrevivência das famílias. É uma forma do Estado estar dentro das casas das pessoas, vendo vacinação, se está dentro da escola, se tem violência doméstica, familiar, de pedofilia. E, obviamente, verificar se o trabalhador precisa entrar num curso de requalificação para entrar no mercado de trabalho, um possível microcrédito para aquela família iniciar minimamente a sua autonomia financeira.
Pela manhã, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu representantes de 22 entidades sindicais que solicitaram a repactuação de alguns termos, como a negociação direta trabalhador-patrão. Lula também recebeu a visita do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, que confirmou a presença do presidente argentino Alberto Fernandes na cerimônia de posse, dia 1º de janeiro. Reportagem Luana Karen.
A economia brasileira cresceu 0,4% entre julho e setembro, na comparação com o trimestre anterior.
É o quinto trimestre seguido de variação positiva.
Entre os setores pesquisados, o de serviços puxou a elevação, com a indústria na sequência.
O consumo das famílias também puxou a alta, com o sexto trimestre consecutivo de aumento. É o que explica a coordenadora de contas nacionais do IBGE, Rebeca Palles.
Destaca-se a contribuição positiva da despesa de consumo das famílias, como, por exemplo, a melhoria no mercado de trabalho, a desaceleração da inflação em 12 meses, o crescimento do crédito voltado às pessoas físicas, além da desoneração fiscal e dos auxílios governamentais, como o Auxílio Brasil, o Auxílio Caminhoneiro e o auxílio taxista. A despesa de consumo das famílias também atingiu o patamar histórico e ficou 3,5% acima do patamar pré-pandemia.
A agropecuária teve queda por conta da produção menor de algumas culturas, como a cana-de-açúcar.
No acumulado do ano, de janeiro a setembro, a economia brasileira registra um aumento de 3,2% em relação ao mesmo período de 2021.
Segundo o Ministério da Economia, os resultados revelam uma trajetória consistente de crescimento, consolidando a recuperação econômica pós-pandemia, com criação de empregos, aumento médio da massa salarial e ampliação de investimentos.
E a balança comercial brasileira bateu recorde histórico no mês de novembro, fechando com superávit de mais de US$ 6,6 bilhões.
O superávit na balança comercial é registrado quando o país tem mais vendas ao exterior do que importações de outros países.
O resultado é 30% maior em relação a novembro de 2021, o melhor desempenho desde 1985.
Os produtos agropecuários e da indústria extrativista, como petróleo e minérios, ajudaram a puxar as exportações para cima.
De janeiro a novembro deste ano, a agropecuária brasileira já acumula crescimento nas exportações de 37% em relação ao mesmo período do ano passado.
Já as importações brasileiras tiveram queda em novembro de mais de 5%, mas vem acumulando alta no ano de pouco mais de 25%.
Mesmo com a diminuição dos valores totais de importação no mês, o Brasil aumentou a compra de produtos como trigo e fertilizantes.
10 novos generais do Exército foram apresentados hoje em cerimônia em Brasília.
A solenidade de promoção contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.
Foram 10 os oficiais superiores do Exército promovidos neste fim de ano. Apenas um deles se tornou 4 estrelas e atingiu a maior patente da carreira, a de general de Exército. Outros 4 foram elevados ao posto de general de divisão e 5 coronéis passaram para general de brigada. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia em homenagem aos novos generais. O evento de entrega de espadim ocorreu no Clube do Exército de Brasília. Os nomes dos militares promovidos foram anunciados em 19 de outubro deste ano e publicados no Diário Oficial da União na semana passada. Segundo o Ministério da Defesa, as promoções fazem parte de um procedimento padrão que ocorre ao menos 3 vezes ao ano. O general Valério Stump Trindade, chefe do Estado-Maior do Exército, saudou os recém-promovidos.
Tenho a convicção de que os novos oficiais generais, soldados experimentados, forjados no cumprimento das mais variadas missões, empunharão a espada que em breve receberão com segurança, equilíbrio e sabedoria, honrando a si e a história de nossa instituição. O Exército de Caxias o saúda pela vitória alcançada.
O general Valério Trindade lembrou os desafios que aguardam os novos generais.
Nesse novo ambiente informacional, precisamos de líderes dotados de elevado grau de discernimento, visão estratégica e capacidade para conduzir seus homens com a crença nos valores militares, a confiança na hierarquia e na disciplina, bases de nossa instituição. Buscar a sinergia, incorporar novas capacidades.
Pela lei que rege a carreira militar, além do merecimento, existem mais 4 critérios de progressão: antiguidade, escolha, bravura e pós-mortem. Reportagem Carla Fagundes.
O Ministério de Infraestrutura vem atuando com outros órgãos para garantir o pronto atendimento e restabelecimento mais rápido possível do trânsito em rodovias federais que estão com interdições e deslizamentos em função de fortes chuvas.
Embora existam registros de ocorrências em várias regiões, o caso mais grave no momento é no sul do país.
O aviso é para que motoristas não se desloquem para as rodovias BR-376 no Paraná e BR-101 em Santa Catarina, que estão intransitáveis depois que um deslizamento obstruiu um trecho entre os municípios de Tijucas do Sul, Guaratuba e Garuva.
Ainda não há previsão para a liberação do trecho.
Existem também alertas na BR-277 no Paraná e em Aracruz, no Espírito Santo, onde o trânsito foi totalmente interrompido em um trecho da BR-101.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide a favor dos aposentados em julgamento sobre a chamada revisão da vida toda.
Justiça Federal decide que não é necessária nacionalidade brasileira para ingresso na Marinha Mercante.
TSE informa que o conjunto de arquivos chamado LOG não revela votos nem dados pessoais de eleitores.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo conclui julgamento sobre a chamada revisão da vida toda.
Por maioria, o colegiado decidiu que é possível aplicar a regra mais vantajosa à revisão de segurados do INSS. Neto Costa.
Na sessão plenária desta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que segurados do INSS que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da Lei 9.876, de 1999, que mudou a fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários dos aposentados do INSS, têm direito à revisão de suas aposentadorias com a aplicação da regra mais vantajosa, levando em consideração as contribuições feitas antes de julho de 1994, quando foi criado o Plano Real.
STJ fixa duas teses em recurso repetitivo sobre veículos agrícolas e DPVAT.
Com isso, os demais tribunais do país devem aplicar o entendimento em idêntica questão jurídica. Fátima Uchoa.
Duas empresas ajuizaram ação para demarcar os limites de um terreno que foram questionados por elas durante retificação de registro. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, considerando não ser cabível a ação demarcatória. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial das empresas e determinou o retorno dos autos à origem para processamento. Para o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, as autoras não pretendiam a aquisição da propriedade de terras vizinhas às delas e, segundo a jurisprudência do STJ, havendo divergência entre a verdadeira linha de confrontação dos imóveis e os correspondentes limites fixados em título dominial, cabe ação demarcatória para estabelecer eventuais novos limites.
Terceira turma do TST mantém validade de depoimentos por videoconferência durante a pandemia.
A decisão foi unânime. Carmen Amaral.
Em março de 2020, um instrutor de trânsito acionou a justiça para pedir o recebimento de adicional por acúmulo de função e diferenças salariais. A Quarta Vara do Trabalho de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, condenou o Serviço Social do Turismo e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, mas as entidades pediram a anulação da sentença, porque a audiência de instrução havia sido realizada por videoconferência. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho negou a análise do recurso, por entender que o uso de videoconferência não impôs limites à defesa.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou que um homem nascido na Bélgica e residente em Florianópolis pode frequentar curso de formação de pescador profissional para o ingresso na Marinha Mercante Brasileira.
O belga explicou que mora no Brasil desde os primeiros anos de vida e tem autorização de residência permanente.
Ele alegou que foi impedido de frequentar o curso de pescador profissional com a justificativa de que o aluno precisa ser brasileiro nato ou naturalizado.
Mas o tribunal entendeu que a nacionalidade brasileira não é uma exigência para ser da Marinha Mercante.
Fato ou boato?
O log é o registro de todas as atividades de funcionamento e até de eventuais falhas que podem ocorrer no sistema da urna eletrônica.
Saiba o que é fato ou boato com Maíra Alves.
Nesse conjunto de arquivos chamado de log, ficam registradas a data e a hora em que o eleitor iniciou a votação e informações de cada cargo. Mas o log não registra informações pessoais, como o número do título de eleitor, e nem revela em quem cada pessoa votou. Ou seja, o sigilo do seu voto está garantido. Diversas instituições podem solicitar os logs para auditoria externa, assim como qualquer pessoa também pode acessar os arquivos no portal de dados abertos do TSE e no app e site Resultados.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar PEC da transição na próxima semana. CCT apresenta sugestões para aperfeiçoar tecnologia 5G no Brasil. Prédio do Congresso Nacional ficará iluminado de vermelho em dezembro em homenagem ao Dia Mundial de Combate à AIDS. Boa noite. A PEC da transição poderá ser votada na próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário do Senado. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro vão tentar reduzir o valor e o prazo do extrateto. Repórter Érica Christian.
Diante do tempo curto, os aliados do presidente eleito Lula tentam votar na quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça e no Plenário a PEC da transição. A proposta retira do teto de gastos um montante de 198 bilhões de reais pelo prazo de 4 anos. Segundo o líder do PT, senador Paulo Rocha do Pará, o relatório já será apresentado e discutido na CCJ na terça-feira.
E na terça-feira deverá ter uma sessão de debate e de proposições para entrar no meio de negociação. Vá a plenário, que o objetivo é de votar na quarta-feira para mandar imediatamente para a Câmara Federal.
Já o líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, quer uma audiência pública com especialistas para debater os impactos financeiros da PEC antes da sua votação.
A gente precisa debater na CCJ, trazer especialistas para debater, mostrar os impactos. Então, eu acho muito otimista, sinceramente, a essa previsão. Pode até passar na CCJ, num atropelo, né, o que seria muito ruim para a sociedade, porque essa proposta compromete o futuro do país.
A votação no mesmo dia na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário ainda vai depender de um acordo de líderes. Se aprovada, a PEC da transição ainda será analisada pela Câmara dos Deputados.
O plenário do Senado rejeitou modificações da Câmara dos Deputados ao projeto que obriga o SUS a oferecer implantes e de prótese valvar aórtica no coração por meio de catéter. Procedimento poderá ser realizado em pacientes com estenose da válvula aórtica, que não possam se submeter ao tratamento cirúrgico padrão. Reportagem de Regina Pinheiro.
Em 2016, o Senado aprovou proposta para tornar obrigatória a oferta pelo Sistema Único de Saúde do procedimento de implante de prótese valvar aórtica por meio de catéter. Na Câmara, o projeto foi aprovado com modificações, como a que definia que as despesas para colocar a prótese seriam pagas por meio de créditos consignados ao Ministério da Saúde para atenção à saúde da população para procedimentos em média e alta complexidade. O senador Nelsinho Trage, do PSD de Mato Grosso do Sul, disse que a manutenção do texto original do Senado garante maior disponibilidade de recursos para os procedimentos de implante.
Trata-se de garantir maior disponibilidade de recursos às ações do SUS previstas no projeto. Diante do fato de tratar-se de procedimento que não implicará em aumento de despesa que possa vir a compreender a execução fiscal, podemos afirmar que o projeto original se encontra em condições de ser aprovado.
A proposta, na forma original aprovada pelo Senado, foi a sanção presidencial.
Em audiência pública na Comissão Senado do Futuro, os produtores de cacau cobraram políticas públicas para incentivar o consumo e valorizar o produto brasileiro. A repórter Yara Farias Borges tem os detalhes da reunião.
Representando o Ministério da Agricultura, Almir Vieira Silva defendeu a criação de uma rede de valorização do cacau para melhor precificar o produto, como já acontece com a cadeia do café e do leite.
O ponto inicial está relacionado com a questão de como valorizar a qualidade do cacau junto ao produtor, assim como a necessidade de abertura de novos mercados. Esse é um dos grandes problemas do cacau.
A presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, Vanusa Barroso, defendeu a inserção de chocolate de qualidade na merenda escolar, bem como a criação de uma comissão no parlamento para atender às demandas do setor. Presidente da Câmara Setorial do Cacau em Rondônia, Francisco Bezerra, alertou sobre a ameaça da moniliase, doença causada por fungo que destrói a lavoura de cacau, vinda de países fronteiriços. Autor do projeto que estabelece percentuais mínimos de cacau no chocolate, o senador Zequinha Marinho, do PL paraense, pediu a votação da proposta na Comissão de Defesa do Consumidor, onde aguarda o relatório do senador Paulo Rocha, do PT do Pará.
O pessoal está comprando gato por lebre. A indústria precisa ser regulada. Se eu tenho, num único produto, a condição de resolver simultaneamente dois problemas importantíssimos, a questão ambiental, porque ele me traz cobertura permanente, e a questão social e econômica, por que eu não dou atenção para isso?
As informações apresentadas na audiência serão enviadas ao Ministério da Agricultura.
Já a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática apresentou dois projetos de lei, um de resolução e duas recomendações à Anatel para aperfeiçoar o sistema 5G no Brasil. As proposições são resultado de avaliação do colegiado sobre a política pública desenvolvida pelo Poder Executivo em relação à quinta geração das redes móveis. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O relator da avaliação foi Jean-Paul Prates, senador do PT do Rio Grande do Norte, que percebeu que ainda há espaço para melhorar não só a quinta geração das redes móveis no país, como outros serviços de telecomunicações.
É importante ressaltar as obrigações das autoridades regulatórias e das operadoras atuantes no Brasil em formular políticas públicas adequadas, cumprir as metas de expansão e reduzir as assimetrias em termos de incremento de capacidades e habilidades em torno do uso das ferramentas digitais. Até mesmo a Lei Geral das Telecomunicações, chegando aos seus 25 anos, ainda tem problemas de eficácia, especialmente no que tange a baixa cobertura de internet para a população das regiões Norte e Nordeste e de áreas do Centro-Oeste.
Por sugestão de Jean-Paul Prates, a comissão apresentou dois projetos de lei para incentivar a internet rural e ampliar a oferta de infraestrutura de telecomunicações, e um projeto de resolução que retira da Comissão de Infraestrutura e transfere para a CCT as sabatinas de diretores da Anatel. O colegiado também aprovou duas sugestões de medidas para a Agência Nacional de Telecomunicações.
Recém-curado da Covid-19, o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, fez um apelo para que a população brasileira tome a vacina contra a doença. Ele ressaltou que quase 70 milhões de pessoas ainda não se imunizaram com a primeira dose de reforço. Cajuru lamentou que a queda na vacinação infantil abrange praticamente todas as doenças imunopreveníveis, como coqueluche, febre amarela, meningite, poliomielite, sarampo e outras.
O Brasil precisa urgentemente recuperar o PNI, o Programa Nacional de Imunização, tarefa obrigatória do futuro governo Lula. Mas o combate ao negacionismo é obrigação de todos os brasileiros compromissados com valores civilizatórios. Vacinas reduzem a mortalidade, melhoram as condições de saúde e ainda representam economia para a sociedade.
Durante este mês, o prédio do Congresso Nacional será iluminado de vermelho em homenagem ao Dia Mundial de Combate à AIDS, comemorado em 1º de dezembro. O último mês do ano é marcado pela conscientização sobre prevenção ao vírus HIV, além de sensibilização contra o preconceito aos pacientes. Repórter Roberto Fragoso.
O Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi instituído globalmente em 1988 pela Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o Dezembro Vermelho foi criado em 2017. Ao longo do mês, diversos prédios públicos, como o do Congresso Nacional, são iluminados de vermelho para marcar a luta contra a AIDS. Além da lei que criou o Dezembro Vermelho, o Congresso já aprovou, em 2019, o fim da perícia semestral para pessoas com HIV aposentadas por invalidez, proposta por Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
HIV é considerado pelo INSS como uma doença crônico-degenerativa, ou seja, ela não regride e vive em constantes agravos.
Outra lei direcionada aos soropositivos, apresentada em 2013 por Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e sancionada em janeiro de 2022, garante sigilo a pessoas com HIV, hepatite, tuberculose e hanseníase.
Quase 1 milhão de brasileiros vivem com HIV. A ausência do sigilo é uma das circunstâncias que mais constrangem essas pessoas.
Outra proposta em análise no Congresso, que já foi aprovada pelo Senado e está na Câmara, permite o abatimento no imposto de renda de valores gastos com remédios de uso contínuo para combater o HIV e outras doenças, como câncer, Alzheimer e diabetes.
Música. trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão mista aprova relatório preliminar do orçamento de 2023.
Plenário da Câmara autoriza participação privada na exploração de minérios nucleares.
Deputados pedem criação de CPI para investigar assassinatos no Vale do Javari.
Boa noite. Comissão externa da Câmara pediu a instalação de uma CPI para investigar os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips. Eles foram mortos no Vale do Javari, no Amazonas, em junho. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a votação do relatório.
Foi aprovado o relatório final da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha a investigação do assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, na região do Vale do Javari. O documento pede a criação de CPI para investigar crimes praticados na região, entre outras medidas. Ao longo de seu parecer, a relatora, a deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, destacou a omissão planejada do governo em favor do crime organizado e a falta de atuação de autoridades diante do que chamou de tragédia anunciada, referindo-se ao potencial de conflitos envolvendo diversos interesses na região. A principal conclusão do texto é pela necessidade de aprofundamento das investigações.
Até o momento, não foi dada uma resposta adequada e não vamos deixar que o tempo leve ao esquecimento de tão repugnante crime. É preciso fazer justiça e honrar a memória de Bruno e Dom.
Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram em 5 de junho. Ambos estavam recebendo ameaças de pessoas que atuavam ilegalmente na região. Até o momento, Amarildo da Costa, Osney da Costa e Jefferson da Silva foram denunciados e presos por participação no assassinato, mas ainda não foram ouvidos em juízo. A relatora observa que, a princípio, a Polícia Federal negava a existência de uma organização criminosa, baseando a investigação na atuação exclusiva dos três denunciados. No entanto, com a pressão de indígenas e indigenistas, as investigações passaram a envolver outros delitos, como o tráfico de drogas. Ainda assim, o parecer aponta um retrocesso no caso. No início de outubro, uma decisão da Justiça Federal do Amazonas concedeu ao suspeito apontado como mandante do crime, Rubens Vilar Coelho, o Colômbia, o direito de cumprir prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. O deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, coordenador do colegiado, afirmou que o texto aprovado vai ser crucial para o novo governo que assume em janeiro.
Todas essas indicações são muito importantes para que a gente cobre do próximo governo que realmente fortaleça todas as estruturas do Estado. Além do Ministério, nós temos todas as outras áreas que são importantes para poder atender os indígenas.
O relatório também pede a exoneração imediata do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier da Silva, bem como a apuração pelo Ministério Público Federal de suposta ilicitude na conduta de Xavier e de outros gestores da fundação que teriam atuado para viabilizar o garimpo e a pesca ilegal em territórios indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Desenvolvimento Regional. Paulão, do PT de Alagoas, chama de criminoso o corte de verbas da Operação Carro-Pipa, que leva água às famílias nordestinas do semiárido há mais de 20 anos. O deputado conta que mais de 1,5 milhão de pessoas em 8 estados da região foram prejudicadas com a decisão do governo federal.
Paulão explica que a Operação Carro-Pipa é financiada com recursos do Exército em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele espera que o Ministério Público Federal acione o presidente Bolsonaro para que ele responda sobre o corte de verbas.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, também protesta contra a redução de 16 bilhões de reais no orçamento da Operação Carro-Pipa, que há mais de 2 décadas leva água potável a milhões de nordestinos. Para ele, a medida do governo federal é absurda e vai contra o direito humano ao abastecimento de água.
Márcio Gerri também cobra uma atenção redobrada de toda a população sobre o aumento dos casos de Covid no Brasil. O parlamentar pede um esforço conjunto de todos os entes federados para que o país vença a doença.
Marques Beltrão, do PP, acusa a Prefeitura de Coruripe de não executar recursos de emendas impositivas da bancada de Alagoas enviadas ao município. Segundo ele, os R$100 mil destinados a ações de limpeza das praias da cidade foram recusados sob alegação de falta de prazo.
Marques Beltrão ressalta que a emenda foi encaminhada em 2021. Outra justificativa da Prefeitura de Coruripe, questionada pelo congressista, é a que culpa as chuvas de maio pela não execução dos recursos. Ele afirma que a administração municipal não usou o dinheiro para prejudicar adversários políticos.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, comemora a aprovação da proposta chamada de Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe o uso de técnicas de construção hostis em espaços livres e de uso público nas cidades.
De acordo com Joseildo Ramos, a atual técnica arquitetônica das cidades demonstra a ausência total de políticas públicas para acolher os moradores de rua. Segundo o parlamentar, a lei é simples, mas necessária.
Agricultura. A Comissão de Agricultura aprovou o projeto de João Daniel, do PT de Sergipe, que destina a reforma agrária e imóvel rural obtido pela União em pagamento de dívidas. Na avaliação do deputado, é fundamental que áreas improdutivas sejam entregues aos trabalhadores rurais.
De acordo com João Daniel, a proposta visa impulsionar um dos programas sociais mais importantes no Brasil, contribuindo para a produção de alimentos e a geração de emprego e renda.
Charles Fernandes, do PT da Bahia, faz um apelo para que seja incluída na pauta de votações da Câmara a proposta que prorroga por 12 meses os subsídios para a microgeração de energia elétrica a partir de fontes renováveis.
Charles Fernandes afirma que os altos custos do uso da rede de distribuição de energia inviabilizam a obtenção de lucro por parte dos pequenos agricultores. Por isso, ele argumenta que é preciso garantir aos produtores a oportunidade de implantar o sistema de energia fotovoltaica.
Heitor Chu, do PSB, registra que uma comitiva representando os produtores de uva do Rio Grande do Sul esteve em Brasília para pedir o reajuste no preço da fruta para a safra 2022-2023. O deputado explica que o valor estabelecido por regra governamental está defasado, o que traz prejuízo aos produtores.
Heitor Chu também manifesta preocupação com a possível privatização da CGT Eletrosul, subsidiária da Eletrobras no município de Candiota. Ele explica que a venda pode desabrigar milhares de pessoas que moram na Vila Operária, dentro da área da empresa.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, parabeniza os organizadores do Círio de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Santarém. O deputado relata que, na ocasião, mais de 200 mil pessoas se reuniram no maior evento cultural e de turismo religioso da região do Baixo Amazonas.
Ayrton Faleiro observa ainda que o Brasil precisa de paz e se compromete a continuar trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população. Na opinião do deputado, a mentira e o ódio nunca serão solução para resolver os problemas que o país enfrenta.
Trabalho. Vicentinho, do PT de São Paulo, parabeniza o Sindicato dos Metalúrgicos pelos bons resultados da luta em defesa dos mais de 3 mil funcionários da Mercedes-Benz ameaçados de demissão em São Bernardo do Campo.
Segundo Vicentinho, graças à força do movimento sindical, o impacto no número de postos de trabalho foi reduzido e todos os trabalhadores afetados na terceirização foram realocados na empresa.
Votação. Na sessão desta quarta-feira, os deputados autorizaram a atuação de empresas privadas na exploração de minérios nucleares no Brasil. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que autoriza a atuação da iniciativa privada na pesquisa e lavra de minérios nucleares no país. A MP mantém o monopólio da estatal Indústrias Nucleares do Brasil, a INB, mas permite que ela contrate empresas para atuar não só na pesquisa e extração dos produtos, mas também no desenvolvimento tecnológico e no tratamento, enriquecimento, produção e comércio de materiais nucleares. O monopólio estatal no setor de minérios nucleares é garantido pela Constituição e a permissão de parcerias com a iniciativa privada foi criticada em plenário. Para a deputada Áurea, do PSOL de Minas Gerais, a autorização é inconstitucional e prejudica as metas do país de investimentos em energia de fontes renováveis.
Trata-se de uma medida francamente inconstitucional. Minério nuclear é monopólio do Estado brasileiro, não pode de forma alguma ser concedido à iniciativa privada qualquer direito de pesquisa, lavra, qualquer tipo de atuação nesse campo.
A medida provisória autoriza a INB a contratar empresas privadas para a exploração dos minérios nucleares, em troca de pagamento em dinheiro ou de percentual do valor arrecadado na comercialização do produto. O governo, ao editar a MP, argumentou que o objetivo é dinamizar o setor e atrair investimentos privados. Exposição de motivos assinada pelos ministros de Minas e Energia e da Economia apontou que a alta do preço do urânio no mercado internacional, decorrente da guerra da Ucrânia, obriga o aumento da produção nacional. O relator, deputado Vicentinho Júnior, do PP de Tocantins, negou críticas de parte da oposição de que a medida provisória afeta a soberania do país sobre os minérios nucleares.
Está preservada a soberania nacional, está preservada a relação, por mais que se abra ao setor privado, que tem que haver necessidade do consórcio com a INB e que a INB é soberana nas decisões, ora proferidas por SMP.
O relator acrescentou vários pontos ao texto, como a reformulação do funcionamento do Fundo Nacional de Mineração, a equiparação dos salários dos servidores da Agência Nacional de Mineração com os das demais agências e mudanças nos critérios de distribuição da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, para beneficiar não só os municípios onde ocorre a exploração mineral, mas também os municípios vizinhos. As mudanças foram criticadas pelo deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Para ele, as medidas encarecem a atividade.
Somos favoráveis à medida provisória original do governo. De fato, constitucionalmente, a lavra do minério nuclear é algo que pertence à União. Agora, a solução da medida provisória original seria de fazer uma parceria entre empresa pública e empresa privada. Não vemos nenhum problema nisso. Pelo contrário, o problema está no PLV do relator, que modificou completamente o intuito original da medida provisória, criando aumento de cargos, aumento de salários.
A MP também regula os casos em que for encontrado material nuclear em pesquisas e lavras autorizados para outros produtos. Se o valor do minério nuclear superar o valor do minério previamente autorizado, esse material permanecerá sob controle das indústrias nucleares do Brasil. As alterações feitas no texto pelo relator foram apoiadas por parte da oposição. Para o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, a MP aprovada mantém o controle estatal sobre os minérios nucleares e permite o aumento da produção, sem ferir o meio ambiente. A MP também altera as atribuições da Agência Nacional de Mineração, a ANM, e da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, a ANSN. A agência fica encarregada de regular, normatizar, autorizar, controlar e fiscalizar as atividades de pesquisa e lavra de minérios nucleares, atividade que ficava a cargo da Autoridade Nacional. Essa, por sua vez, fica encarregada dos assuntos relativos à segurança da exploração de minérios radioativos. A medida provisória, que autoriza a atuação da iniciativa privada na pesquisa e lavra de minérios nucleares no país, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
A CMO aprovou o relatório preliminar do orçamento de 2023. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre a votação.
A Comissão Mista de Orçamento avançou no cronograma do orçamento de 2023 com a aprovação do relatório preliminar. Os parlamentares dispensaram o prazo normal de 2 dias após a apresentação do relatório para a votação. O objetivo é acelerar a tramitação à espera da votação da PEC da transição, que deve abrir espaço nas despesas. Mais um destaque do PSOL ao texto, que buscava eliminar o espaço de 19,4 bilhões de reais para as emendas de relator, abriu uma discussão entre os parlamentares sobre mudanças nessas emendas. O destaque foi rejeitado. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, atual relator-geral do orçamento, disse que é preciso discutir a qualidade das emendas de relator, mas discordou do apelido de orçamento secreto para o mecanismo atual. Segundo ele, para 2023, será possível saber qual foi o parlamentar que pediu a emenda e para onde o recurso foi, ao contrário de anos anteriores.
Porque se elas estão no orçamento e qualquer pessoa pode acessar e vê-las onde elas estão distribuídas, não é secreto. E nós aprovamos na LDO desse ano que, a partir de 2023, qualquer recurso de RP9, de emenda de relator, que seja designada para qualquer estado, para qualquer cidade, para qualquer entidade, em qualquer parte do Brasil, terá que ter a assinatura ou do deputado ou do senador.
Os parlamentares podem fazer vários tipos de emendas ao orçamento. Existem as emendas individuais, que desde 2015 têm execução obrigatória. Também tem emendas coletivas feitas pelas bancadas estaduais, obrigatórias desde 2020. Ainda existem as emendas das comissões permanentes, que têm caráter nacional e temático, mas não são impositivas. As emendas de relator teriam a função de ajustar o orçamento para acomodar demandas não atendidas em outras fases da tramitação da proposta. Marcelo Castro afirmou que, com a obrigatoriedade da execução, o Legislativo vem ocupando um espaço maior de decisão sobre o orçamento, o que seria positivo. No caso das emendas de relator, ele afirma que é necessário discutir um regramento que melhore a qualidade na direção dos critérios usados para as emendas de bancada e de comissão. Segundo a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o total reservado para as emendas de relator é quase o mesmo valor do total de investimentos previstos para o ano que vem. Ela afirmou que essas emendas têm servido para comprar apoio parlamentar.
O orçamento secreto é institucionalização do toma lá da cá com dinheiro público, com dinheiro dos brasileiros e brasileiras que financiaram a construção de uma base alugada pelo governo Bolsonaro.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, diz que as regras de transparência das emendas de relator melhoraram, mas que existe um buraco negro sobre as emendas feitas nos últimos orçamentos, e sugeriu regras que se aproximem das emendas de comissão.
Que é uma coisa que respeita a proporcionalidade, que respeita as reais necessidades de cada área. Aqui não há respeito a nada. Aqui há vontade do parlamentar, cada um trabalha o que é legítimo, né, nas suas pautas prioritárias, mas fere o princípio básico da isonomia parlamentar.
Para o deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, é errado achar que os parlamentares não sabem o que é melhor para o país e devem ter restrições para fazer emendas. Mas ele afirmou que é preciso ter critérios para a distribuição das emendas de relator, pois elas teriam vários problemas.
O primeiro é a distribuição unipessoal e sem nenhum critério, em que o relator ou o presidente da casa, da Câmara ou do Senado, escolhe quanto dá, para quem dá e quanto dá. E gera distorções não só entre os deputados, gera também distorções federativas. Porque como você não tem limite de recebimento por municípios, você tem grandes municípios que recebem quase nada e municípios muito pequenos que recebem volume de recursos absolutamente desproporcionais.
Marcelo Ramos diz que as emendas de relator eram mais vinculadas a investimentos, mas agora têm sido direcionadas para o custeio, por pressão dos órgãos, devido à falta de recursos em várias áreas. O deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, sugeriu que sejam feitas discussões sobre todas as emendas e citou o exemplo das emendas de bancada. Segundo ele, os recursos reservados para essas emendas são divididos igualmente entre os estados, o que ele acha que não é o critério correto. Na votação do relatório preliminar, o senador Marcelo Castro rejeitou as 10 emendas apresentadas ao texto, porque várias delas buscavam reverter parte do cancelamento linear de R$1,5 bilhão feito no parecer. Castro disse que esse cancelamento abre espaço para os ajustes que serão feitos pelos 16 relatores setoriais, a próxima fase de tramitação do orçamento de 2023. Castro explicou que os cancelamentos podem ser revertidos pelos próprios relatores setoriais ou por ele mesmo. A Comissão Mista de Orçamento ainda aprovou 6 projetos de lei do Congresso Nacional que abrem créditos especiais ao orçamento de 2022 para diversos órgãos. Também foram aprovados créditos suplementares, que são reforços de dotações existentes no atual orçamento, principalmente para empresas estatais. O maior crédito, de R$379,7 milhões, foi para a Petrobras, com o objetivo de custear a implantação de unidades de processamento de gás natural no polo pré-sal da Bacia de Santos. Todos os projetos serão agora analisados pelo plenário do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, defende o fim do que chama de orçamento secreto e espera uma averiguação do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal para que se conheça o destino do dinheiro público.
Marcon também defende a participação popular no debate sobre o orçamento da União e salienta que, pelo tamanho do país, esta é uma ferramenta indispensável para democratizar o uso de recursos públicos.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, avalia que as emendas de relator, que ele chama de orçamento secreto, são dispositivos inconstitucionais e que, portanto, devem ser anuladas pelo Supremo Tribunal Federal.
Ivan Valente argumenta que as emendas, além de não darem transparência aos gastos da União, acabam com a isonomia entre os parlamentares.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.